E aí eu diminuí a minha atividade de atender as pessoas que me pediam e comecei a escrever mais. Então eu escrevi o primeiro que chamou Ponto de Virada, da Editora Planeta, que é exatamente dizer o ponto de virada é aqui, agora. Não fique esperando, vai chegar um momento. Não é que nem ponto de bala, né? Tem que esperar, porque dá um dá no ponto, né? O ponto é agora, gente. Se liga, desperta, acorda, faz o que você tem que fazer. Então, esse foi o primeiro livro. Aí saiu um outro que se chamou Vírus. Esse, uma editora tinha me pedido para escrever um livro, e eu comecei a escrever muito livremente. Sabe aquilo assim, associações livres, e exatamente no momento da pandemia, que a cidade estava toda parada, que eu ficava. Tinha uma televisão atrás da minha. Eu não estava nessa sala, eu ficava na outra sala, e nessa sala tinha uma televisão atrás de mim, eu deixava a televisão ligada, ia escrevendo, enviando notícias na televisão, eu ia pondo no meio do meu texto, ou então um pouco de fantasia, e o livro ficou meio como cordel. Não foi nada programado para ser, mas eu acho que tem uma linguagem interna nossa que é meio poética, que ela é meio de rima, não é? Quando você deixa livremente a associação sair, ela não sai muito bem prosa, não, ela sai mais poesia. E aí foi, ficou um livro de cordel, e essa editora falou assim: Monja, não é isso que eu queria da senhora. Eu falei: então deixa esse para mim, ele é meu, porque ele ficou muito querido. Contei histórias, inventei trechos, então é um pouco da realidade com um pouco da fantasia, sabe? E aí eu fiz uma edição independente, que eu nem sabia que existia, que a gente pode fazer edição independente. Lancei ela na Bienal de São Paulo, foi bem legal. E a questão da edição independente, primeiro, ela é muito mais barata, e segundo, você não precisa imprimir os livros. Os livros são impressos quando alguém pede. Então ele fica muito e-book, e se alguém quiser o livro presencial, então tem que pedir, eles imprimem poucos, acho que até em algumas horas, em um dia já recebe. Então foi uma coisa que eu achei boa, porque a gente pensa nas árvores, pensa no meio ambiente, né? E não
No
fica
consumo consciente, né?
Com um monte de papel parado, livro parado, gastou tinta, gastou impressora, né? Então tudo isso eu achei bem interessante. Mas esse foi o único que eu fiz por enquanto, mas foi uma boa descoberta. A partir disso, fez um outro livro que se chama Vida Morte. É um livro que a editora, a Bela Editora, tinha me encomendado há anos. Eu fiz com ela primeiro um livro que chamava O Sofrimento é Opcional: Como que o Zen Budismo nos ajuda a lidar com a depressão. Foi um livro importante, nós vendemos bastante, vendemos até em Portugal. Fui até numa feira de livro, numa cidade chamada Óbidos, em Portugal, foi bem bonito. E essa editora é uma jovem mulher, ela é a dona da editora, eu gosto muito dela, chama Ana Lande, e ela não tem capital de giro muito grande, então o livro que ela tem dinheiro para imprimir, aí ela tem que vender para poder imprimir de novo. Eu gosto muito, como você fala com mulheres, né? Ela é uma mulher empreendedora que com dificuldade ela mantém sozinha uma editora. Tem apoio, né? Tem pessoas que apoiam, mas a editora é ela mesma. Então eu fiz esse livro com ela, O Sofrimento Opcional, e quando a gente terminou, ela falou assim: Monja, a senhora não escreveria um pouco sobre a morte? Eu falei: e morte? De novo querem falar da morte. Pô, eu gosto de saber da morte, né? O que acontece depois da morte, monja? O que acontece depois que morre? Eu falei: cansei dessas perguntas. Eu falei: não, monja, pensa. Isso faz acho que uns 2 ou 3 anos. E este ano, de novo, ela me procurou e disse assim: Monja, a senhora não está na hora? Quanta gente está morrendo, monja? Quantos túmulos, quantas covas estão sendo abertas? É uma coisa impressionante. Algumas delas quebravam filmes que eu vi de Auschwitz. Sabe aquelas covas coletivas que vão jogando os corpos lá dentro? Eu falei: nossa, que coisa mais trágica mesmo. Eu falei: tá bom, então vamos fazer. Aí eu fiz esse livro com ela, que chama Vida Morte, já foi lançado. Fiz um outro livro com uma outra editora, que chama Bom Contágio. Acabei de dar uma entrevista agora para a CBN aqui de São Paulo sobre esse livro. Como é que a gente pode contagiar as pessoas com o bem? A gente tem o contágio agora do coronavírus, das Covid-19, tem contágio de raiva, de ódio, feminicídio, que horror, né? Um caso agora, hoje. Um segundo caso de um homem em Minas Gerais que acabou de matar sua companheira na frente das suas crianças. É um horror o que está acontecendo, né? Eu não sei se talvez sempre acontecesse, que agora a gente está sabendo mais, está vindo mais a mídia, está sendo mais divulgado, né? Mas é uma coisa medonha. Nós, sendo mulheres, sabemos que isso existe, que o abuso de mulher existe, ainda é muito grave, é muito sério, e que a gente não pode admitir isso. E muitas mulheres ficam nessa codependência emocional de tapa e beijo, né? É briga, depois dá um beijo, depois agrada, depois briga de novo. E numa dessas, o homem completamente desvairado pode cometer crimes como esses, né? E a gente tem que tomar, se precaver, não permitir, quer dizer, não é, é loucura. Não é uma coisa nem que a mulher provoca, porque gostam de dizer isso, né? A mulher,
gostam.
A mulher não provocou coisa nenhuma, o homem é louco. Ele é perturbado, ele já era perturbado. Esse que matou a juíza há poucos dias já tinha tido uma namorada antes, que ela já tinha tido acusado ele de abuso, né?
Uhum.
Essa esposa dele agora, essa que ele matou, também já tinha. E ela tinha pedido para tirar os protetores. Para que foi pedir, né? Mas enfim, talvez tenha sido até ele que tenha forçado ela a dizer para os caras não virem. Alguma coisa teve.
Eu vejo, assim, nas suas entrevistas, nos seus vídeos, e eu quero falar daqui a pouco sobre rede social e sobre essa sua utilização desses meios de comunicação, que você fala muito sobre relacionamento, sobre a dificuldade, inclusive, na família, de filho difícil, de marido difícil, de mulher difícil. Eu queria que você pudesse... gente, eu estou chamando ela de você porque ela me permitiu, viu? Uhum. E que você me dissesse o que, que a gente pode usar dentro desse mundo tão conturbado, de um ano tão desafiante, esses princípios que possam nos dar um pouco de conforto, um pouco de equilíbrio na nossa vida. Porque é dívida, é desemprego, é Covid, é violência, é medo de tudo, medo de quando sai de casa, medo quando está em casa de ser invadido. É tanta coisa que a gente... e a gente fica procurando esse equilíbrio. O que, que você coloca dentro da sua filosofia que a gente consiga ajudar assim, um pouco, deixar o nosso coração mais leve?
Eu acho que tem uma prática que é muito simples, que é respiração consciente. A gente não tem nem consciência que está respirando.
É verdade.
A gente respira conscientemente, a gente entra num eixo de equilíbrio. Porque nós temos que estar equilibradas. Se o resto do mundo está em desequilíbrio e a gente se desequilibrar junto, não vai dar muito certo. Mas quando você encontra o seu eixo de equilíbrio, você vai trazendo as pessoas à sua volta e o mundo para este ponto de equilíbrio. Mas ele não é uma coisa fixa, porque o equilíbrio é do equilibrista, né? Ele não é o equilibrado. O equilibrado é geralmente um chato, é que nem o normótico, né? Que é tudo normalzinho, faz tudo direitinho. Geralmente é uma pessoa desagradável e que não é verdadeiramente normal, né? Porque a normalidade nossa é exatamente a gente poder se equilibrar como uma pessoa que se equilibra numa corda bamba. Você está sempre procurando manter o equilíbrio. E isso é a nossa vida. Então, não é dizer eu encontrei um ponto de equilíbrio permanente, não. Tudo isso está à nossa volta, estamos todos correndo risco, sim. A nossa vida está por um fio sempre. Mas será que nós não apreciamos esse instante em que estamos? Esse instante que conseguimos nos reequilibrar? Então, é isso que eu ensino às pessoas. Arruma a sua postura, senta nos iscos, que é a parte de baixo da bacia, alinha a coluna vertebral, os ombros para trás e para baixo, e a gente faz respiração consciente. Ao inspirar, percebe que está inspirando. A caixa torácica toda se expande, você inspira. Há uma pequena pausa, e para expirar, a gente abre a glote e faz um som. Mas a expiração é ativa. Então, a expiração é assim, ó. E fazer essa inspiração o mais longo possível e o mais suave possível. Eu faço um pouco forte por causa da rádio, para quem não está nos vendo, para poder ouvir direitinho, né? Mas é mais suave isso. Então a gente inspira. O mais longo que puder. E na hora que a gente tira o máximo de gás carbônico do corpo, fica mais oxigênio. E mais espaço para o oxigênio entrar. E quando nós estamos com as células mais oxigenadas, nós pensamos melhor. E podemos nos proteger melhor. E proteger as pessoas que a gente gosta melhor. Fazendo aquilo que é mais adequado para as circunstâncias. Então não é entrar em pânico. Não é ficar em síndromes de medo, de pavor, não. O medo existe, mas ele é um protetor. Ele usado da forma adequada, ele nos protege. A gente sabe, né? Você está andando numa rua, vê uma coisa esquisita mexendo no chão, você não vai pisar em cima, você vai dar uma volta. Pode ser uma cobra, pode ser um escorpião, sabe lá o que que é, né? Então, a gente, esse medo é que nos dá sobrevivência. Então, não pode dizer, não tenho medo de nada. Tenho medo de muitas coisas. Nós temos medo da Covid, temos medo de assalto, temos medo de assassinos, temos medo de pessoas que estão descontroladas, né? O problema das drogas não é a droga em si, é a pessoa perder o autocontrole, ela não saber mais o que está fazendo, não é? Tanto o álcool como qualquer tipo de droga, a pessoa não sabe mais o que está fazendo. E quando a gente diz, a coisa mais preciosa que nós temos é a consciência. E a gente não pode querer adormecer essa consciência, deixar ela presente, viva. Então, a partir da prática dessa respiração consciente, quem gosta de meditar, quem quer aprender a meditar, é por aí que entra. Ela Sim. entra através de uma postura física e de uma respiração consciente. E aí vai aprofundando, vai ficando mais consciente de como ele está pensando, o que está acontecendo, né? E como que responde ao mundo. Porque é a única coisa que nós temos algum controle, é sobre a respiração. Eu não controlo meus pensamentos, eles vêm e vão, mas eu posso controlar os pensamentos através da respiração, porque aí eu chego no ponto zero. E se começa a ter um pensamento obsessivo, está repetindo, repetindo, eu tomo nota no papelzinho para depois pensar nele, para quando eu vou pensar. Então, com isso, eu já aliviei a minha mente de alguma coisa. Tem contas para pagar? Tem. A gente negocia. É uma coisa importante das pessoas saberem. A gente pode negociar. Todos são mais hábeis com finanças. Parece que não, mas são. Você sabia que no Japão, os homens casados, né? Eles chegam em casa, dão um salário inteirinho na mão da mulher. E a mulher é que administra. Porque eles sabem que as mulheres administram melhor que os homens. Eles ganham uma mesada do salário que eles trabalham.
Que maravilha!
Não é uma maravilha?
É uma maravilha.
Tem coisas muito boas no Japão também. Essa questão de saber quem é que pode administrar uma casa, uma família, até uma empresa, né? E quando eu quis ser monja budista, minha mãe dizia, mas por que, minha filha? Uma religião do outro lado do mundo. Eu falei, porque essa bateu no meu coração na hora que meu coração se abriu. Porque naquela idade eu estava muito crítica, com 12 anos de idade, a gente está crítico do mundo, né? Os adultos não prestam, ninguém é bom, nós que somos diferentes, né? E eu não tinha capacidade de compreender o que estava acontecendo, né? Mas essa crítica eu continuo tendo até hoje. E eu acho que esses dias, por exemplo, descobriram duas senhoras que foram tratadas como escravas, não sei por quantos anos, em famílias, né? Uhum. Isso, ainda tem gente que faz isto. Neste bairro que eu moro, eu sei que ainda existem casas em que as pessoas que trabalham nas casas, elas têm meio dia de folga por semana, quando algumas só têm de 15 em 15 dias. Isso é escravatura. Tem uma casa que uma moça uma vez me contou, que ela já estava dormindo no quarto, quando chegam os patrões, sabe lá de onde, e dizem, ah, vem preparar um jantar para nós às 10 da noite.
É, uma forma de escravidão, sem dúvida nenhuma.
Os amigos, etc., né? Não interessa se ela está dormindo ou não está dormindo, e ela não pode sair. Ela não tem direito à folga. Quer dizer, isso para mim é escravatura. Ela ganha um salário, mas ela vai gastar onde? Trancada num quartinho. E os quartinhos de empregado, então, é a coisa mais vergonhosa que existe. É uma coisa, um cubículo que mal cabe uma cama, não cabe nem um armário, o banheiro de tomar banho, o chuveiro é em cima da privada. E isso porque tem um apartamento enorme, porque tem uma casa de luxo, com 4 quartos, 10 banheiros, né? Então a gente fala, tudo isso está errado. Se a gente não mudar isso, como é que a gente vai mudar a relação da sociedade e das mulheres no mundo? Porque geralmente quem trabalha na casa dos outros são mulheres. E mulheres que às vezes têm seus filhos, têm seu quartinho pequenininho em algum lugar, que fica querendo ir para lá só para deitar um minutinho na sua caminha e não tem esse, não dá essa possibilidade. Então a gente tem muita coisa ainda para ser transformada nesse mundo.
No próximo bloco eu continuo este papo com Monja Cohen sobre autoconhecimento, meditação, sobre consciência. Até já.
Estamos apresentando Extraordinário com Carla Araújo.
Ser mulher.
Alô, ouvinte.
Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação. Às 6 da manhã. Acorda pra vida. Com a participação popular. Apresentação: Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação: Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Este é o Extraordinário, conversando com Monja Cohen, essa monja budista, fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil. A gente falou sobre a trajetória dela, ela inclusive falando que também no budismo ela teve que lutar pelo espaço dela como mulher. E a gente continua esse papo sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre valores e sobre consciência.
Uma das minhas razões que eu estava falando para você que eu saí da Porque vocês, pessoas adultas, não estão vivendo aquilo que Jesus ensinava.
É interessante. Esse é o grande desafio até hoje, né? Ele se uniu às pessoas mais simples, às pessoas mais pecadoras, aqueles que apontavam, né, como não sendo cristãos, exemplos.
É, então você vê que bonito, eu falo, ele é primeiro contra o feminicídio, né? Da Maria Madalena é sempre feminicídio, tá? Todo mundo tirando pedra, é matar a mulher.
Muita sabedoria dele naquela resposta, né?
Não. Então, a gente está vendo que é um ser humano que tinha um olhar diferente e que ensinou um caminho. Mas as pessoas pegaram só a maquiagem dessa história e não se aprofundaram no que é o essencial dos ensinamentos de Jesus, né? E acabam vivendo uma coisa que não é real. Eu falei, não pode. Vou à missa, na minha época a missa era em latim, o latim não sabia. E eu via que as pessoas iam mais para ver quem é que estava na igreja. Tinha umas coisas assim, sabe? Com que roupa? Hoje é roupa de domingo, então vamos pôr a nossa roupa de domingo para ir na igreja e ver se a vizinha está com a roupa. Não, eu falei não. E isso, na minha mãe, era uma mulher educada, uma pedagoga, mas estava muito na superficialidade das coisas, né? Engraçado. Há uns anos atrás, me disseram uma frase que eu não esqueci, faz já bem alguns anos. Diz assim: a procura é o encontro e o encontro é a procura. E me disseram que era um bispo católico na Argentina que falava. É o Papa.
É o Papa Francisco.
Recentemente me disseram essa frase, era quando ele era bispo. É uma joia isso.
Ele é muito realmente sábio, né?
A procura é o encontro. Na hora que você começa a procurar, qual é o caminho? Qual é o caminho verdadeiro de uma vida ética, saudável, feliz, boa? Quando você começa a procurar o caminho, você encontra o caminho. Mas quando você encontra o caminho, a procura continua. Ela não tem fim. Isso é uma joia de filosofia, de espiritualidade, né? E a gente tem que pegar essas joias que ele... Quando ele fala, vacina é para todos. Os países deviam dar as vacinas uns para os outros. Aliás, eu acho que os laboratórios deviam ter as grandes fortunas do mundo, deviam pagar por essas vacinas e ser gratuita para todos os países.
É verdade.
Está custando uma fortuna para o Brasil. Esse dinheiro que a gente está dando para as vacinas, se a gente usasse para saneamento básico, hospitais, grupos de estudos, ia ser muito melhor. E as vacinas teriam que vir de graça. Porque é uma pandemia, gente, é uma coisa internacional. Tem grandes empresas com fortunas incríveis e que agora não estão nem podendo direito vender seus produtos. Olha o momento de retribuir à população do mundo aquilo que eles têm recebido. Mas você vê, ainda não estão prontos. É o que eu falo, né? Se os donos dessas grandes empresas, as grandes fortunas do mundo, diz que são 6, 7, 8, né? São poucas.
Poucas.
Elas teriam condições de pagar por todas as vacinas. Um dia desse mostraram na televisão o avião do presidente Trump que está saindo, né? O cinto de segurança dele, a fivela de ouro puro.
Imagina.
Você já pensou numa coisa dessa? Quer dizer, o que dinheiro tem um cara que tem um avião que é dele, que a fivelinha de fechar de ouro puro? Quer dizer, ele podia pagar pelas vacinas. As empresas dele podiam pagar pelas vacinas, não o governo dos Estados Unidos. E o dinheiro do governo ser usado para o povo de outra forma. Então tem coisas que a gente fala, está faltando ainda a nós humanos, a empatia, a capacidade de perceber a necessidade verdadeira e aqueles que têm meios poder atender essas necessidades. Claro que no meio dessa história tem o cara que quer roubar, mas a gente tem que correr o risco. A gente teria que correr o risco. O cara vai dizer, eu vou comprar todas as vacinas, eu vou dar lá para o governo do Brasil, mas um deles vão roubar, vão querer vender, vão vender para o país do lado. Não, ninguém quer vender para ninguém se todo mundo recebesse de graça. Por que nós temos que negociar remédios de uma pandemia? Isso para mim parece tão absurdo, sabe? O correto seria que os pesquisadores têm que receber, né? Eles estão lá trabalhando. E essas pessoas teriam que ter condições, né? De que alguém pagasse por isso tudo, para que todo mundo recebesse. Quando fala vacina, vai ser de graça no Brasil. Só faltava, né? A gente tem que pagar. Claro que é de graça, mas quem que está pagando? O governo. Se o governo está pagando, nós estamos pagando. são nossos impostos. Como é que o governo tem dinheiro? É da população que ele tem dinheiro. O governo não tira dinheiro de árvore, é do povo, é das empresas. Por isso que tem muitas questões dizendo por que, que não se cobra mais imposto das pessoas mais ricas, menos dos mais pobres, né? Por que, que não faz uma coisa assim? Bom, tem muitas coisas ainda para ser movimentada neste mundo, mas a nossa sorte é que nós nascemos nesta época. Nesta época ainda está uma baguncinha e a gente pode atuar para modificar. Se já tivesse tudo no bem bom, a gente não ia ter nem o que falar, nem conversar. Mas é muito ruim, porque ainda precisa mudar muito. A gente teve a bênção de nascer nessa época para a gente poder ser esse elemento de transformação.
Falando nessa época, eu estou aqui pensando, olhando a sua expressão como uma líder espiritual, religiosa no país, e como foi essa sua trajetória? Teve preconceito, teve dificuldade, e você já pegou uma época em que a mulher já estava inserida com mais respeito nesse segmento?
Olha, é o seguinte, se a gente pensar na minha ordem religiosa, a minha ordem religiosa até algum tempo atrás era quase que só masculina. E se for pensar na época de Buda, que é o personagem histórico, que é o fundador da nossa ordem, que chamava Shakyamuni Buda, que era o príncipe Siddhartha, que foge do castelo e tal, a mãe adotiva dele, a mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu, e a mãe adotiva dele pediu para ser monge. Ele disse que não pode, que mulher não podia sair de casa. Começou por aí. Só que ela não desistiu, ela foi atrás, e ela tinha 500 mulheres que a seguiam. Sociedade patriarcalista, onde uma mulher não tem significado, só o significado é em relação ao homem que está próximo dela, que seja marido, filho, primo, sobrinho, seja lá o que for. Muitas guerras. Então tem muitas mulheres que não tem nenhum homem à sua volta, e essas mulheres eram ostracizadas. Não interessa de que classe social é, de que casta, que ela não é nem classe, ela vai pro lixo, vai, não vira ninguém, porque não tem um homem do lado. Bom, a Mahaprajapati, que é essa rainha, ela é a mãe adotiva de Buda, ela casou-se com o pai de Buda, irmã da mãe dele que morreu. Ela começa a reunir essas mulheres e vai ensinar ofícios para ela, como a gente ensina agora nas comunidades carentes, né? Vai fazer, sei lá, vai fazer bordado, tricô, vai costurar, vai fazer comida para vender, enfim, muito semelhante ao que a gente ainda continua fazendo. Mas enfim, ela tem esse grupo de mulheres e ela vai atrás deles e nós queremos ser monjas. Diz assim, não, se as mulheres saírem das famílias, o que vai ser das famílias? Ora, família patriarcalista, machista. Se o homem saiu, a família já está desmembrada. E é isso que ela vai insistir. Então ela vai atrás dele até que um dia ele vai fazer uma palestra e tem o primo dele, que também conhece, que gosta muito dela, e fala, eu vou interceder pela senhora. E Buda diz assim, todos que estão aqui também são Budas, são seres despertos, iluminados, mas tem que procurar, tem que fazer com que isso aconteça, né? E aí o Ananda, que é o primo, mas todos, as mulheres também, claro que as mulheres também. Então por que o senhor não ordena Mahaprajapati? E aí vem uma coisa muito importante para nós, saber que mesmo um ser iluminado, desperto, ainda está sujeito às discriminações e preconceitos da sua época. Mas ele precisa que alguém aponte, e na hora que essa pessoa aponta para ele, ele percebe, e ele ordena Mahaprajapati. Então a linha feminina, as monjas, surgem quase que praticamente junto com os monges. É com ele vivo que ele cria uma ordem feminina. Se a gente pensar, Jesus tinha suas discípulas, mas ele não criou uma ordem feminina. Buda criou uma ordem masculina e uma ordem feminina simultaneamente, mas dizendo que a feminina tinha que se submeter à masculina e estar sempre perto da masculina, porque as mulheres eram abusadas na Índia. Então era uma forma de proteção, não era de submissão, mas de proteção. Chego no Japão, do Japão e nos outros países budistas, com o tempo, a ordem masculina continua, a ordem feminina tem umas lacunas históricas. Então, as mulheres começaram a ser, nos templos no Japão, nos mosteiros, elas cuidavam da cozinha, da lavanderia, e recebiam visitas e serviam chá. Não eram permitidas nas salas de estudo, elas ficavam escondidas atrás das colunas para estudar. Então, há cerca de 150 anos atrás, é bem recente, quatro monjas japonesas se uniram e disseram: vamos criar um mosteiro para mulheres? A gente não tem que ficar nos bastidores dos mosteiros masculinos. Vamos criar um lugar. E elas criaram esse espaço. Então, a nossa ordem, o feminino dentro da ordem budista, ainda é novo. Tem dois séculos, não chega a ter dois séculos ainda. Então, é uma coisa muito nova. Quando eu me tornei monja, eu estava nos Estados Unidos e o meu professor era japonês, mas a ordem dele era quase toda norte-americana. E eu falei que eu queria me tornar uma freira. Ele disse assim: aqui não tem freira, aqui só tem monge. Como a palavra monge em inglês é para o masculino e feminino, né? Eu não faço distinção entre homens e mulheres. Eu falei: pois é, esse nome que eu quero. Sem distinção. Aqui estamos igual, de nível de igualdade. Fui para o Japão e a minha superiora é uma das poucas monjas que fez doutorado de estudos budistas. A maioria das monjas nem para a universidade vão. Muitas delas só tinham nível primário, porque corria o risco dela querer casar e largar a ordem. Então, sim, aos homens era permitido o casamento, mas às mulheres não. E tudo isso foi mudando mais ou menos na época em que eu estou no mosteiro. Eu conheci a monja que fez a grande revolução para as mulheres no Japão. Ela se chamava Kojima. Era uma mulher baixinha, tinha menos de 1,50 m. E quando teve a Segunda Guerra Mundial, morreram muitos monges que também foram para a guerra. Então não tinha quem oficiasse cerimônias, enterros, casamentos, né? E ela viajou o Japão inteirinho pedindo equidade, que as mulheres, as monjas, pudessem fazer as mesmas funções que os monges, que era proibido. Olha, filha, isso daí é 1940 e poucos. Nós estamos falando de muito pouco tempo atrás.
É verdade.
E aí ela conseguiu a equidade. Então agora, na nossa ordem, homens e mulheres, monjas e monges, podem ter as mesmas funções. Só que os templos masculinos são grandes, ricos, poderosos, politicamente importantes. E os templos femininos são pequenos, miúdos e não têm poder político. Isso continua até hoje. Pouquíssimas, mas eu tive a bênção de ficar nesse mosteiro no Japão, onde a minha superior ela é muito respeitada por todos. Muito, muito. É um ser inteligentíssimo, brilhante, de uma alta espiritualidade e que acaba dobrando todo mundo. Então ela acaba sendo muito respeitada e eu tive a bênção de conviver com ela e de praticar com ela durante muitos anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar num templo da colônia japonesa no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. E eu tinha um nível mais elevado entre os monges que estavam naquele momento trabalhando nesse templo. E tinha a senhora, a esposa de um monge, que disse assim: este templo não é para mulheres. Este templo, quem pode governar esse templo é um monge. Só que eu tinha o meu nível hierárquico, era acima do marido dela e dos outros que estavam ali. Então, começa o problema. O templo cresceu muito, eu falando português, começou a encher de brasileiro, um pessoal mais antigo da colônia começou a achar ruim, então eu tive muitas perseguições, sim, teve de fama, teve de tudo, tudo que a gente merece ter nessa vida para poder crescer como ser humano e perceber quanta injustiça existe, né? Passei por tudo isso. E finalmente chegou um dia que falei: não, eu saio daqui, eu vou abrir meu próprio espaço. Ficaram todos muito felizes. Eles chamaram, disseram assim, que eu chamar um homem japonês e mais velho para tomar conta. Eu falei: são três discriminações na única frase. Primeiro, tem que ser homem, tem que ser japonês e tem que ser mais velho. Se vocês me disserem: precisamos de uma pessoa com mais experiência, eu falei: tá certo. Eu tenho pouca experiência, saí do mosteiro há pouco tempo, né? Tem razão, pegar uma pessoa mais experiente vai ser bom. Mas não precisa ser homem japonês, mais velho. Aí, para tampar o sol com a peneira, eles elegeram como presidente da associação uma moça brasileira, que nunca teve. Só homens japoneses governavam aquela associação. Mas como eles ficaram com medo que eu processasse, eles puseram essa moça no lugar. Então foi assim. Não teve, tem de tudo. A nossa vida... Eu fui jornalista também, quando eu entrei para trabalhar no Jornal da Tarde, éramos três mulheres, que eram três focas, né, que se chama, iniciantes no jornalismo. E, de repente, os dois meninos que entraram mais ou menos na mesma época que nós, eles foram registrados antes de nós, eles ganhavam mais do que nós.
Isso continua, hein?
Isso ainda continua. E uma vez eu fui reclamar, falar alguma coisa, eles disseram assim, ah, mas você vê fulano, ele é pai de família. Eu falei, e daí? Nós estamos fazendo o mesmo trabalho? É a mesma função? Agora a gente mede por quantos filhos tem? A gente vai dar um salário de acordo com quantos filhos cada um tem? Então uma pessoa que não tem filhos não vai ganhar nada? Vai trabalhar de graça porque não tem filhos? O que, que é isso?
Com certeza.
Então ainda continua. Ainda existe. Ainda existe. Esse templo meu aqui, eu fiz a abertura oficial dele em 2007. Os papéis reconhecendo chegaram em 2019. 12 anos depois. Se isso não é discriminação, eu não sei o que é.
Mas olha, o que você está dizendo, assim, a vida de todo mundo precisa de persistência, né? As pessoas não podem realmente abrir mão do que acreditam isso. Por causa das dificuldades. É o que fica dessa sua fala. Que imagine.
A gente vai abrindo o caminho. É a resiliência. Não é dizer, eu vou desistir, não quero saber mais de vocês, eu não falo mais com vocês, não. Eu falei, essa ordem é digna, essa ordem tem que ser, a minha superior é um ser humano extraordinário, que eu convivi com ela 12 anos, conheço em grande intimidade, o professor que me deu a autenticação como professora do Dharma, um grande mestre, conheci grandes monges e monjas no Japão, e também conheci pessoas menores. Na verdade, quando você sabe quem você é, nada ofende. Então é importante esse autoconhecimento de todos os dias, praticar um pouquinho de auto-observação. É a respiração consciente que a gente já fez, mas um pouquinho de perceber como é que eu estou respondendo ao mundo. Uma pessoa vem e me ofende, eu fico triste, eu choro, eu brigo, eu bato o pé, vou à polícia, o que é que eu faço? Mas o que é que eu sinto em mim? E eu preciso trabalhar com os meus sentimentos, para eu não ficar com raiva, com rancor, com vingança, sabe? Com ódio. Eu tenho que trabalhar as minhas emoções. Se uma pessoa, eu estou andando na rua, uma pessoa me esbarra, eu não vou atrás dessa pessoa, eu dou um murro nela. Eu posso falar, poxa, cuidado, né? Como quem diz, tome cuidado, você bateu em mim, mas não para brigar. Não para dizer, vem cá, que você bateu em mim, o que você está querendo? Não é isso. O que, que aconteceu? Você está distraída. Se você estiver distraída, você pode um dia causar um problema. Você pode se machucar. Então, perceber que cada um que a gente encontra é um irmão ou uma irmã. É gente com que a gente está convivendo junto. E você não vai chegar para os outros aos gritos, aos berros, ofendendo para mudar uma situação. Pelo contrário, você reconhece que é uma dificuldade e como auxiliar para mudar, para sair desse lugar. Então, essa semana é uma semana que cada dia tem uma liçãozinha diferente de percepção. Percebe o que você está comendo, o que você está bebendo, como é que você toma banho, sai do automático. A gente faz muitas coisas no automático, né? Sei lá, por exemplo, tem a latinha de lixo da mesa. Às vezes eu mudo ela de lugar, porque aí eu tenho que prestar atenção na hora que eu vou jogar uma coisa no lixo. Senão fica no automático, sempre do lado direito. Não, agora está do lado esquerdo, agora está atrás, nossa. Então traz você a presença pura. Porque quando nós estamos absolutamente presentes no que estamos fazendo, temos mais atenção, fazemos em menos tempo, com mais precisão. Meditação para a nossa vida diária, para tudo. Pode ser para lavar roupa, lavar prato, pode ser para dar aula, pode ser para fazer as gravações online, para tudo. Se você está inteira, presente, você está melhor. Se a gente está fazendo essa gravação aqui e pensando, bom, daqui a pouco eu tenho que falar com fulano, aí eu vou lá. Não, nós não vamos conversar, porque a nossa cabeça não vai estar aqui. Agora, quando nós estamos, bem que seja alguns minutos, que a gente fique inteira um para o outro, uma para a outra, nós estamos com o quê? Presença pura. E eu digo que essa presença pura é igual sabedoria, é igual compaixão. Porque você está inteira para o outro. Eu digo, o maior presente que você dá para alguém é a sua presença. Mas a presença verdadeira. Imagine eu falando com você e aqui no celular. Ah, você pera um pouquinho. Ah, já falei, agora bom. Não vai dar certo, né? É o dia a dia do relacionamento com quem está mais próximo de você. Você perceber que a pessoa que te provoca geralmente é o seu mestre, porque vai mostrar o seu ponto fraco, você pode fortalecer esse ponto. E que muitas vezes, alguns relacionamentos, a gente tem que cortar a dependência emocional. você cortando essa dependência emocional, se o relacionamento é prejudicial, você vai criar um relacionamento mais saudável ou vai poder se afastar sem briga. Eu me casei, me separei, tive alguns outros relacionamentos, muitos deles, quando era mocinha, terminavam em briga, em atrito, né? Podia até dar feminicídio, né? Mas não deu, por sorte. Mas uma coisa que eu aprendi é que você pode terminar um relacionamento com amor, com carinho, com respeito, fazendo o outro perceber que é ele que quer ir embora. Não é você que está mandando embora. Chegou a hora de romper o vínculo, porque o vínculo já se desfez. E isso você precisa gostar muito de você e do outro, para poder romper sem criar guerra. Isso é difícil, é muito difícil, porque a guerra está dentro de nós, não está no outro, né? Então, aprender a se autoconhecer. E isso que eu falo nisso, você se autoconhecendo, você não vai criar condições de ódio, de raiva, de rancor. E se cria, a gente se afasta, aprende a se afastar, a ligar para o número que tem que ligar para pedir ajuda e manter essa ajuda para não ser morta, não ser assassinada. Eu estou falando muito porque o nosso programa é para mulheres e nós mulheres sabemos como todas nós corremos esse risco. E vocês já viram que não tem classe social, não tem nada a ver com educação, não tem nada. Nós temos uma sociedade machista, patriarcalista, e que começa com a porcaria do casamento, que a menininha vai lá de branco, com o pai levando, olha só, um homem que leva uma mulher para dar para outro homem. Se vocês acham que isso é justo, eu não acho. A coisa que eu mais gosto de casamento budista, os noivos entram juntos. Se quiser, pai e mãe entram junto. Mas esse, o pai que leva a noiva para dar para outro homem, para mim é um absurdo. É a manutenção do patriarcalismo e do machismo. E as meninas acham linda, papai vai me levar, eu vou de branco. Mas que branco? Branco não significa nem pureza. Sabe o que é o branco? Eu não tenho cor. Eu vou pegar a cor da bandeira da família do meu marido. Que vergonha. E muda o nome. E muda o nome. E você sabe que no Japão, até recentemente, a mulher não podia ter no altar familiar os familiares dela? Ela tinha que cultuar os familiares do marido dela? Falei, vocês estão loucas? Era filha única. O pai e a mãe morreram, ela não podia pôr o nominho deles no altar do marido. Foi, imagine, pode sim, pode pôr. Põe a Você tem todo o direito de respeitar, de rezar pelos seus pais, minha filha. O que é isso? E isso mudou na época que eu estava no Japão.
Faz pouco tempo atrás.
Faz 20 anos. Está mudando a posição das mulheres no mundo. Ainda está mudando. Nós ainda somos essa geração que está fazendo essa transformação. Uhum. A minha vida, minha prática, meus ensinamentos, as minhas palestras, meus encontros, as minhas entrevistas são para que isto venha a acontecer, para que as pessoas percebam que viver desta forma, com ódios, com rancores, com raivas, com guerras, não faz bem a ninguém. É uma coisa que destrói a todos nós, mas se nós conseguirmos colaborar, cooperar, perceber que coexistimos com tudo que existe, nos respeitarmos, não porque somos iguais, porque somos semelhantes e as nossas diferenças elas contribuem para o bem coletivo. Se formos capazes disso, nós vamos ter uma sociedade belíssima. Eu estou pondo meus tijolinhos, meus alicerces, eu estou deixando aí. Eu acredito que nós, seres humanos, estamos num processo de transformação. Estamos em níveis diferentes. Não somos todos iguais, como eu falei. Estamos em processos em níveis diferentes.
Mas não é isso que dificulta o relacionamento e o convívio, ainda mais agora na pandemia. Todo mundo sendo obrigado a conviver.
Não, mas aí aquele que acorda, que desperta, é aquele que é capaz de compreender. É compreender o outro e fazer com que este outro cresça e venha com você para outro patamar. Não é ficar na briga, na discussão. Ficar na briga, na discussão é a mesma coisa. Você sai desse lugar, você observa. Por que essa pessoa está nervosa hoje? Qual a sua necessidade verdadeira que não foi atendida? E quando você percebe isto, você já saiu da briga. Você já está naquela que observa a si mesmo e ao outro. E por isso você pode encontrar soluções de diálogo. Vamos conversar. O que está acontecendo? Vamos ver um programa, vamos ver um filme, sabe? Vamos distrair, vamos falar de outra coisa. Senão ficar preso naquela briga, porque até a briga é um divertimento, é um passatempo. As pessoas brigam para passar o tempo. E aí se acostuma com a raiva, com o ódio. É horrível isso. E a gente pode sair desse lugar. Eu acredito muito que nós estamos construindo um futuro melhor pelo que estamos fazendo.
Eu gostaria muito que você deixasse aqui, Monja Coen, uma mensagem para os baianos e para todo mundo, porque eu vou colocar isso nas minhas redes sociais, vai ser para o mundo inteiro.
Então, lembrar que nós somos a transformação que queremos do mundo. Você é. E você é capaz de ser um ser extraordinário. Seja esse ser extraordinário que você é. Desenvolva o seu potencial, suas qualidades. Trabalhe com aquilo que você gosta de fazer. Se torne excelente naquilo que você gosta. Meios de você ter sustentação financeira naquilo que você gosta. E você abre um portal para o mundo, para todas as outras mulheres que estão chegando aqui. Homens e mulheres que vão trabalhar junto, lado a lado, em equidade, em respeito. A nova era depende de cada uma de nós. Nós somos corresponsáveis. Vamos juntas, nós podemos. E que todos os seres iluminados e benfazejos de todas as tradições espirituais estejam nos abençoando e nos empurrando e nos levando juntos por aquilo que é essa nova era. A era do amor, do compartilhamento, da cooperação, de uma vida de tranquila sabedoria, mas cheia de energia vital, cheia de paixão. Que assim seja. Com muito
amor. Assim seja. Muito obrigada, viu?
A todos vocês.
Tchau.
E eu só lembrei uma coisa, eu conheci...
Sim.
Freiras, monjas religiosas, católicas aí na Bahia. Teve o Conselho de Religiosos do Brasil em Salvador, que eu participei alguns anos atrás. Isto é a verdadeira transformação social, política e econômica. Mulheres completamente dedicadas, vivendo nas comunidades carentes, vivendo como as pessoas vivem nessas comunidades e transformando através da sua vida e da sua presença, como vi pouquíssimas vezes em qualquer outro lugar do mundo. Então, queria deixar um abraço especial a todas as religiosas do Brasil, e principalmente as católicas, e principalmente as que estão aí em Salvador, que eu tive a bênção de ficar hospedada na casa de um grupo delas e conhecê-las, e falei, nossa, isto é alguma coisa que dá sentido à vida. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tchau.
Eu estou muito feliz com a entrevista de Monja Coen, porque eu estou avançando no meu processo de autoconhecimento e meditação, e ela mostrou que qualquer um pode meditar e quais são os benefícios dessa atividade para a nossa rotina. Então, respira e não pira. Eu acho que também a lição que fica é que a gente tem que aproveitar o aqui e o agora, o momento. A gente não tem controle sobre tudo, então a gente tem que respeitar a vida como ela se apresenta. Sábado que vem eu volto, mas me siga lá na minha rede social, Carla Araújo Oficial, é o meu perfil no Instagram. Vamos mantendo a nossa conexão até o nosso próximo encontro aqui. E aproveite o presente, o momento que é aqui e agora. Um beijo, tchau.
Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus.
Você ouviu! Extraordinário, com Carla Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
No ar, Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua rádio, Cardeal FM 106.1. Hoje um programa especialíssimo, programa especial, Lucas Santana, um artista baiano que tem uma importância muito grande, principalmente no cenário da música independente brasileira. Teve ali um momento muito fértil, que inclusive o Radioca acompanhou bem de perto. Ele foi para a França e a gente bateu um papo com ele. Mas você vai ouvir Lucas tratando aí de assuntos muito importantes, muito interessantes, falando do cenário ali na França, de como é a experiência dele na França, falando da música brasileira, enfim, falando de vários assuntos. O Luciano fez essa entrevista com ele, vai falar um pouco mais sobre isso. Fala um pouco mais aí, Lucas.
Olá, Rony, olá, ouvintes. É isso. É, Lucas estava aqui pelo Brasil, né, aqui pela Bahia, e eu aproveitei para entrevistar ele, pegar essas. É, tentar entender um pouco sobre esse disco, que é um disco mais ou menos conceitual, né, chamado Brasiliano, é, que ele fala, ele trata da língua brasileira, né, a gente vai ouvir um pouco ele falando isso, mas dessa língua brasileira, que, de onde vem essa língua brasileira. É um disco cheio de participações. É um disco que comemora 25 anos da carreira de Lucas. E a gente vai ouvir ele também falando desse novo momento da carreira, né? Ele algum tempo foi morar na França está desenvolvendo essa carreira na França. A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse momento de Lucas Santana, um cara, como o Rony falou, muito importante aí da música baiana, da música brasileira. E já um veterano, né? Filho de um grande produtor brasileiro, Roberto Santana, e que aí acho que já tem 30 anos de... Acho que, não sei se ele conta ali a fase dele como músico, tocando com Gilberto Gil, enfim. Queria lembrar, antes da gente ouvir as músicas, a gente ouvir Lucas, quem quiser entrar em contato com a gente, programaradioca@gmail.com, nosso e-mail, pode mandar sua crítica, sua sugestão, pode mandar música, alguns artistas mandam seus lançamentos, ou pelo menos um link para a gente acompanhar esse trabalho, se a gente achar interessante trazer para cá. E siga a gente no Instagram, é só buscar lá Radioca, a gente atualiza aí com informações, com novidades do programa, novidades do festival. Segue a gente, compartilha, é sempre importante contar com vocês. Vamos então de Lucas Santana, a primeira música é Quando Me Lengua, música do próprio Lucas Santana, ressaltando que esse disco ele está cantando em várias línguas e cheio de participações especiais, então vamos aí a essa primeira música. Radioca.
Dos animais en bo, ofrecéndoles en brazos acolledores a pouso. Desa maneira, é dicir, picando a fruita apenas copeteiro, sen chegar a descolgala tan sequera dos beizos da árbore, tomando só o bocado xusto, o máis jorentoso, pois dese modo nos amamos. Desa maneira en que se manteñen firmes as maceiras, botando raíces na intención, esa en que os paxaros beliscan a fruita, pero non chegan nunca a comela por completo.
Cuando mi lengua en tu oreja nubla del cielo se deja. Cuando mi lengua en tu boca moja del cielo te toca. Cuando mi lengua en tu lengua se la traducción. Son dos serpientes que si cruzan la hélice gira el mundo. Esquinas que se cruzan, calles opulentas. Si el corazón rebosa, el habla inventa. Hay pecados que la vida mengua. Cuando mi lengua en tu pezón, el cielo en tentación. Cuando mi lengua en tu concha, el cielo por esa trocha. Cuando mi lengua en tu lengua, hacemos la traducción. Serpientes que
Primeira música aqui do nosso especial Lucas Santana, Quando Me Língua, música do próprio Lucas Santana. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Lucas falando da experiência dele na França, não é isso, Luciano?
É isso, ele falando um pouco como essa vida de artista na França, qual a diferença que ele enxergou aí entre morar na França, ser um artista na França e aqui no Brasil. Vamos ouvir um pouco aí do Lucas Santana. Na sequência a gente ouve música.
Radioca. Eu já moro no sul da França há quase 4 anos. Pra mim, pessoalmente, né? Porque eu acho que essas coisas pra cada pessoa é de uma